Eu quero falar um pouquinho agora novamente sobre o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traz ao Irã neste momento. Eliseu Caetano já está conectado conosco, vai trazer as informações. Bem-vindo, meu amigo, bom dia.
Salve, salve, Evandro Cini. Muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Como falamos sempre por aqui às sextas, Happy Friday, viu? Vamos que vamos, segue o baile, porque final de semana tá logo ali. Agora, trabalhado aqui em Miami, no sul da Flórida, onde vai acontecer o Shield of the Americas. Ele vai se reunir com líderes importantes da América Latina, mas sem deixar a pauta do Irã de lado, porque ele deu uma entrevista a uma rede de TV norte-americana na noite de ontem e disse que não considera enviar tropas ao Irã e chama a invasão terrestre de perda de tempo para o jornalista que estava comandando essa entrevista. Ele afirmou que não considera, portanto, enviar tropas terrestres americanas ao Irã, pelo menos não neste momento, e até classificou aí uma possível invasão por terra como, abre aspas, perda de tempo. Ao comentar uma possibilidade, ou melhor dizendo, ao comentar a possibilidade de uma operação militar com tropas em solo americano, Donald Trump afirmou que essa alternativa não está sendo considerada por ele e nem pela equipe dele agora. Essa fala foi uma resposta às declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araki, que havia afirmado à mesma emissora de TV nessa semana que o Irã estaria preparado para enfrentar uma eventual invasão terrestre dos Estados Unidos ou de Israel. Daí Trump minimizou o comentário do diplomata iraniano, disse que a declaração do chanceler do Irã foi o comentário desperdiçado, indicando mais uma vez, reforçando mais uma vez, que uma invasão não está nos planos, pelo menos não neste momento. E mesmo descartando o envio de tropas imediata nesse momento, Trump reforçou que a campanha militar contra o Irã vai continuar. O presidente ainda afirmou que os ataques em andamento têm como objetivo eliminar a estrutura de poder e também eliminar o regime iraniano. Ele usou até um termo chamado durar e limpar tudo. Fecha aspas. Trump também disse que não pretende permitir que a estrutura de poder do país seja reconstruída lentamente após o conflito. Ele disse que não quer alguém que reconstrua tudo, por exemplo, ao longo de um período de 10 anos. E acrescentou que, inclusive, já tem nomes em mente para uma possível nova liderança no Irã, embora tenha se recusado a dizer quais nomes seriam esses. Ele disse o seguinte: olha, temos algumas pessoas que eu particularmente acho que fariam um bom trabalho, fecha aspas. Não citou o nome, mas disse que já está pensando em alguns nomes no plural. Segundo Trump, o governo americano também estaria acompanhando essas possíveis figuras políticas, dizendo que o governo já está mapeando, estudando e observando-as bem de perto. Essas declarações, Cine e Bia, acontecem enquanto os Estados Unidos seguem realizando operações em conjunto com Israel no Irã, intensificando os ataques contra alvos ligados ao regime iraniano, ampliando as tensões lá na região e aumentando aí, né, o risco de uma possível escalada militar mais ampla. A gente vai seguir daqui acompanhando essa e outras notícias importantes e eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, disse que vai deixar o comando da pasta em abril em razão do período eleitoral. Vamos acompanhar essa declaração.
A data da lei é 4 de abril. Não, vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério, tá bom? Não, mas tá longe, ainda tem, já tá o bota fora já?
Um aqui para análise Geraldo fora. Alckmin, então, Henrique Kriegner, vai ter candidatura? Se ele tá desde ministro, é porque precisa estar liberado para a justiça.
Estamos sem teu áudio. Aí. Ah, liga o microfone, meu amigo.
Embora...
Aí, tá, estamos te ouvindo, embora, manda lá.
Embora ele resista, existe uma pressão muito forte por parte do próprio presidente Lula, né? Que quer muito que a Alckmin, assim como o Haddad e também outros aí se lancem candidatos. Agora, eu realmente não sei se vai haver essa candidatura. O que ele tem tentado é lutado mesmo para manter a vice-presidência num futuro, num caso de uma reeleição. Vamos ver se.
Fala, Lucas Merreiro, um minutinho para você.
Pois Alckmin, ele é hoje uma peça no xadrez do Lula. É um fim de carreira lamentável, muito triste, que o Geraldo Alckmin, que era se colocava como uma oposição ao PT, as pessoas confiaram no Geraldo Alckmin, votaram nele para ele ser contra o PT. Ele enfrentou duras acusações do Partido dos Trabalhadores, foi chamado de nazista, de fascista, de favorecer a classe burguesa, e mesmo assim abaixou a cabeça e aceitou se aliar ao Lula por um cargo de vice-presidência. O Geraldo Alckmin, ele mantém essa baixa estatura moral ao fazer parte dos planos do PT e obedecer o que o Lula manda.
Exatamente, né? Tanto que Geraldo Alckmin, havia um projeto, talvez, para Geraldo Alckmin tentar retornar ao governo do estado de São Paulo, mas principalmente no interior do estado, onde ele tinha muita adesão da população, parte dessa adesão se perdeu depois que ele passou a ser aliado do presidente Lula nesse terceiro mandato, assumindo então o cargo de vice-presidente.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 da manhã, hora da gente dar bom dia de novo para você que está aqui conosco, aqueles que chegaram desde as 5 e também as boas-vindas para quem agora se conecta conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.
Prepara o seu cafezinho, vamos conosco em todas as plataformas, no rádio, na TV, no YouTube. Já dá aquele like também para o nosso conteúdo engajar cada vez mais com pessoas que gostam de se informar logo cedo aqui na nossa Jovem Pan.
Entre os destaques desta sexta-feira, o fato de que subiu para 8 o total de mortos em desabamento de prédio com lar para idosos em Belo Horizonte. E bombeiros ainda buscam por 4 desaparecidos entre os escombros.
Justiça do Rio de Janeiro manda apreender menor apontado como articulador do estupro coletivo num apartamento em Copacabana. E ele passa a ser considerado foragido.
Temos os destaques com Braga, que acompanha de perto, dando violência contra as mulheres, Danúbia.
A cada 24 horas, pelo menos 12 mulheres são vítimas de violência. É o que mostra dados do Observatório da Segurança, que analisou os registros em 9 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes.
Igor Damasceno, de Brasília, vai falar de uma representação do deputado Lindbergh Farias. Conta pra gente, Igor Damasceno.
Vice-presidente do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Lindbergh Faria, aciona a Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele alega que Campos Neto pode ter uma atitude omissiva e até comissiva com as fraudes no Banco Master.
Luca Bassani também com destaques sobre os conflitos no leste europeu e também no Oriente Médio, Luca.
Pois é, um dos comissários de defesa aqui da União Europeia disse que os Estados Unidos não vão conseguir suprir a Ucrânia e os países do Golfo ao mesmo tempo, mostrando a necessidade do continente de se rearmar também.
E agora a gente vai trazer também as informações completas com o nosso Eliseu Caetano de que Donald Trump quer acabar com a liderança que hoje domina o regime dos ayatolás no Irã. Conta para o Eliseu Caetano.
Exatamente, Ivan Drucini. Muito bom dia para você, para a Bi e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Donald Trump, presidente, afirmou ontem durante uma entrevista concedida a uma rede de TV aqui nos Estados Unidos que essa ofensiva militar em parceria com Israel contra o Irã tem como objetivo desmantelar completamente e permanentemente a atual liderança iraniana, viu? Essa declaração, repito, foi dada com exclusividade à rede de TV americana NBC News, meio aí às intensificações dos ataques lá no Oriente Médio. Trump disse que esses ataques têm objetivos claros, fortes. Eles buscam eliminar a capacidade de comando militar e também de comando político do regime dos ayatolás, evitando que o país, inclusive, busque se reconstruir rapidamente nesses dois quesitos, ou seja, em sua estrutura de poder. Trump disse o seguinte: queremos entrar e limpar tudo, tudo, afirmou o presidente ao comentar os objetivos militares dessa incursão. Ainda segundo Trump, o governo americano não é permitir que a liderança iraniana se reorganize nem gradualmente depois dos ataques. E ele especificou o tempo. Ele disse o seguinte: nós gostaríamos de entrar, limpar tudo e evitar que eles se reconstruam, e isso num prazo de 10 anos, ou seja, colocando tempo mesmo para evitar de que pelo menos por esse período os ayatolás, o regime dos ayatolás, não consiga voltar ao poder lá no Irã. Trump também indicou que os Estados Unidos tendem ali a ter influência no processo que vai definir a futura liderança no país. Pelo menos esse foi um indicativo muito claro dele durante essa entrevista. Ele diz que os Estados Unidos querem estar envolvidos no processo de escolher a pessoa que vai liderar o Irã no futuro. E chegou, inclusive, a criticar possíveis nomes apontados como sucessores pela imprensa internacional, como o caso do líder supremo iraniano, entre eles o Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, morto em um desses ataques recentes. Ele classificou a possibilidade de Mojtaba assumir o poder como inaceitável e ele é um peso leve nas palavras de Donald Trump. Aliás, segundo o presidente americano, as operações militares já teriam causado grandes perdas na estrutura de comando iraniana. Ele afirmou que pelo menos 48 líderes iranianos foram eliminados em um único ataque. E mais uma vez, se recusou a aceitar que o filho do antigo líder supremo iraniano siga no poder e mantenha o regime comandado pelo pai pelos últimos 40 anos. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. A gente já traz para análise também essas e outras questões do noticiário internacional. A gente também precisa desdobrar o que está acontecendo aqui no Brasil. O deputado federal Lindbergh Farias anunciou à Procuradoria-Geral da República para apurar, aliás, ele acionou a conduta de Roberto Campos Neto frente ao Banco Central na fiscalização do Master. Igor Damasceno, o que a gente está vendo é aquela tensão entre os diferentes espectros políticos de tentar se distanciar desse escândalo e jogar a resposta para o outro lado. Essa também seria uma das estratégias nesse momento que podem ser adotadas pelo político, né?
Uma tentativa de desgastar a imagem do Beatriz, mais uma vez para você, para o Evandro e também para todos que nos acompanham. O deputado federal Lindbergh Faria é vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara e ele protocolou uma notícia, um fato que ele causou praticamente isso. A Procuradoria Geral da República pedindo uma investigação contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com Lindbergh Faria, Roberto Campos Neto estaria sendo comissivo e omissivo com o avanço das fraudes e que caberia alguma intervenção do Banco Central já naquela época, quando Campos Neto era o presidente da instituição monetária. Na petição apresentada à PGR, o parlamentar sustenta que há indícios de falhas graves na atuação do Banco Central durante a gestão de Campos Neto. O documento afirma que o próprio Banco Central abriu uma investigação interna para revisar algumas decisões adotadas em 2019 na supervisão do Master. Essas medidas acabaram sendo menos restritivas, não tendo tanta fiscalização assim na visão de Lindbergh Faria. Segundo a peça apresentada na PGR, a sindicância busca verificar se havia elementos suficientes para medidas mais duras contra a instituição de Daniel Vorcaro, algo que, segundo Lindbergh Faria, não foi feito na gestão de Campos Neto e que apenas na gestão de Gabriel Galípolo é que a situação começou a ser, então, investigada de fato contra o Banco Master. Esse é mais um desdobramento da terceira fase da Operação Compliance Zero, que mira, então, essa fraude da instituição de Daniel Vorcaro, o qual acabou motivando a prisão preventiva de Vorcaro. A Lindbergh quer ampliar um pouco mais essa rede de investigação. Não somente ali o epicentro dessa crise, o epicentro desse crime, mas também as suas ramificações. Ele quer, então, dizer que tinha para investigar o Master e mesmo assim não o fez, então sendo comissivo e omissivo com as fraudes na instituição de Daniel Vorcaro.
Obrigada, Igor Damasceno. Continua aqui com a gente, porque além desses fatos, você também tem atualizações sobre a transferência de Daniel Vorcaro. Nesse caso, o pedido foi feito pela Polícia Federal, acatado pelo STF, de que ele seja transferido de São Paulo para Brasília. Já tem o horário, a logística toda está determinada?
Informação de momento que nós temos é que Daniel Vorcaro deve sair ali do presídio estadual de Potinha, e no estado de por volta das 9h até o hangar da Polícia Federal no aeroporto de São Paulo e então trazido aqui. A chegada dele está prevista para por volta de 1h no horário daqui de Brasília, ali no hangar da Polícia Federal no aeroporto Juscelino Kubitschek, e imediatamente ele será levado para a Penitenciária Federal de Brasília, que fica ao lado do complexo penitenciário da Papuda. É um trajeto de mais ou menos 15 minutos, não é tão longe assim a penitenciária do aeroporto daqui de Brasília. Nós também já apuramos que há um forte esquema de segurança para essa transferência, não somente de São Paulo para Brasília, mas do aeroporto para a própria Penitenciária Federal daqui da capital. Então, a Secretaria de Segurança Pública já mobilizou agentes, viaturas, justamente para reforçar a segurança durante esse trajeto. Eu estou ao vivo no Palácio do Planalto e já vi várias viaturas passando por aqui, militar, de batalhão especial da PM, passando aqui em frente, justamente porque hoje é um dia especial na segurança pública de Brasília. Esse esquema, esse esforço concentrado para garantir então que nada saia da normalidade, que nada fuja do controle durante esse trajeto. A gente sabe também que essa transferência atende pedido da Polícia Federal, a determinação foi do ministro André Mendonça, que é relator do caso Master no STF, e a justificativa dessa transferência é justamente a influência de Daniel Vorcaro, pode acabar provocando alguma situação fora do controle. Então, é um momento delicado, é uma transferência que requer uma logística muito bem apurada, não somente da Polícia Federal, mas das forças de segurança daqui de Brasília, durante esse trajeto do aeroporto até o complexo penitenciário da Papuda. A gente já sabe que a saída do presídio que ele está nesse momento é 9h30 da manhã e a chegada aqui em Brasília é por volta de 1h da tarde. E claro que nessa cobertura especial a gente estará de olho em todos os desdobramentos. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Já já ele volta atualizando essa transferência também para a gente. Lucas Merreiro, nós sabemos que Daniel Vorcaro, diante das informações que vazaram dessa investigação, tinha sim acesso a servidores dentro do Banco Central. Mas agora fica essa tentativa de um colar para o outro a responsabilidade, de que seria então do Campos Neto, frente ali à gestão. É uma disputa partidária e a guerra das narrativas que a gente vê se instalar nesse caso, obviamente, né?
Bia, é difícil analisar quando você não tem um lado certo e um errado, né? Na verdade, existe envolvimento criminoso com agentes públicos e o Banco Master em todas as esferas do ambiente público, né? Em todos os espectros ideológicos. Não estou dizendo aqui que houve necessariamente um envolvimento do Campos Neto em relação ao escândalo do Master, mas ok, é algo que tem que ser investigado. Por exemplo, por que que o Campos Neto autorizou a operação do CredSexta pelo Banco Master a nível nacional? Depois a gente viu que o CredSexta foi um dos principais ativos utilizados pelo Master para desviar dinheiro. Por que o Campos Neto autorizou essa operação, sabendo que Daniel Vorcaro respondia por caude, já tinha um mandado de prisão em nome dele, né? Então é uma situação complicada que tem que ser explicada, né? Agora, o Lindbergh Farias, evidentemente, está usando isso para tentar colar esse escândalo apenas do bolsonarismo. Ah, porque o Campos Neto foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. É uma bobagem, né? Como eu comentei hoje mais cedo, a gente sabe que esse escândalo do Banco Master, ele não tem uma roupagem, ele não escolheu nenhum lado do espectro político. Nós temos envolvimento muito forte de políticos do bolsonarismo e de políticos do petismo. O Lindbergh Farias provavelmente era a favor, por exemplo, de não derrubar o sigilo das contas do Lulinha. O Lindbergh Farias é um deputado que provavelmente vai ficar muito nervoso se começar a ser questionado sobre as relações do Lula com o próprio Vorcaro, que se encontrou com ele 4 vezes fora da agenda presidencial, se for perguntado sobre o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda do PT e recebia R$1 milhão por mês do Banco Master para um cargo de consultoria. Esse era o nome, consultoria, né? R$1 milhão por mês, verdadeiro absurdo. E ficaria muito nervoso se fosse questionado. Tem relatos petistas que também estão.
E olha, eu quero trazer a imprensa e que mostram muitas das relações e das conversas que Daniel Vorcaro tinha, principalmente com a sua ex-namorada, falando sobre encontros com autores. Do Congresso Nacional, a exemplo daquele pelo senador Ciro Nogueira, que poderia ampliar o volume do Fundo Garantidor de Crédito e que poderia mexer, inclusive, com a estrutura do mercado financeiro. O que a defesa diz é que pediu ao Supremo Tribunal Federal a instauração de investigação para apurar a origem dos sucessivos vazamentos de informações sigilosas dos celulares de Daniel Vorcaro. Porque um HD, apesar disso, diversas mensagens supostamente extraídas desses aparelhos passaram a ser divulgadas por veículos de imprensa nos últimos dias, mesmo sem que a própria defesa tenha tido acesso ao conteúdo do material. Então agora a defesa tentando também, por meio do Supremo Tribunal Federal, entender o que ela chama de vazamento de informações que deveriam ser sigilosas e agregarem para as investigações. Lucas Merreiro, como é que você avalia a maneira como... Henrique Kriegner, como é que você avalia a maneira como esse caso está sendo conduzido e o quanto esse embate vai utilizar agora entre defesa e acusação o Supremo Tribunal Federal numa forma de tentar blindar ou expor todas essas acusações que, de alguma maneira, precisariam vir à tona da sociedade porque ela é a principal prejudicada por uma fraude bilionária?
Com certeza, Evandro, é o povo que paga essa conta no fim do dia, né? A defesa tem essa postura muito prévia, já que eu não posso negar ou mesmo redirecionar o que as evidências mostram, eu vou contestar a maneira como a evidência foi obtida, na tentativa de transformá-la aí de uma maneira inválida, né, para dentro do processo. Só que o conteúdo está aí para a sociedade inteira ver. Os inúmeros encontros que aconteceram entre Vorcaro e as autoridades, sejam elas autoridades do judiciário, do legislativo e até o mesmo presidente da República, fora das agendas oficiais. Encontros para tratar de temas muito suspeitos. Encontros até em momentos de lazer, indicando um relacionamento de proximidade que compromete muito quando essas autoridades vêm dizer que nunca fizeram nada em favorecimento do próprio Daniel Vorcaro. Então, a gente tem uma questão aí muito delicada no relacionamento dessas autoridades. Mas não é novidade para ninguém. Quem conhece minimamente um pouco dos bastidores de Brasília sabe que é comum ali de ministros, de também membros do governo federal e até os grandes figurões aí, os caciques partidários e grandes figurões do parlamento, de terem muito relacionamento com grandes empresários, com banqueiros, e aí esse relacionamento envolve favores, presentes, como foi mostrado até o relógio, né, que foi dado lá para o Tanuri, enfim, todo esse agrado, essa amizade aí que gera um ambiente de favorecimento político, inclusive nas decisões. A movimentação do Lindbergh é muito lamentável, porque isso vai se voltar contra ele. Existem mais indícios de relacionamento de Vorcaro com o pessoal da turminha dele do que mesmo com o Roberto Campos Neto. Mas a posição aqui é sempre que todos sejam investigados, que quem tiver alguma dívida aí com a justiça, que pague, independente se é da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de onde for, que pague pelo que fez.
Muito obrigado, Henrique Kriegner. Ao longo dessa edição nós vamos trazer mais detalhes e também camadas dessa história surpreendente envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Bortes disse que pretende suspender até dezembro as multas por evasão de pedágio de motoristas que passaram pelo sistema Free Flow. Os pontos da CNH também não seriam. Vai explicar agora pra gente o nosso Marcelo Matos. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Bom dia, Evandro, e a todos que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Amanhã, mais uma manhã, aliás, foi a tônica de todas as manhãs dessa semana, temperatura baixa, 24 graus, depois do meio-dia é que ela começa a esquentar, evidentemente. Mas como você disse, então, o Conselho Nacional de Trânsito está avaliando, então, levar essas multas para o pagamento até o final de 26, anulá-las, aquelas que já foram realizadas, e, portanto, nós teríamos o pagamento até 2026. O que acontece? Nós estamos acompanhando um novo modelo de pedágio, né? Já existe o pedágio eletrônico, naquele que você passa, se você tem a tag, né, o pedágio eletrônico, conta e você paga mensalmente. Precisa parar o veículo na hora que você passa pelas as cabines de pedágio. Esse pedágio novo, o Free Flow, é aquele que tem toda a estrutura, você passa com o seu veículo e ele vai fazer a leitura da sua placa, e quem tem o tag, automaticamente isso vai ser colocado na sua conta do pedágio eletrônico. Mas quem não tem o pedágio eletrônico instalado no veículo, precisa entrar no site da concessionária, colocar a placa, e a partir daí vai gerar o dia que você passou e o valor que você precisa pagar. Você tem que pagar isso em 30 dias, se não é uma infração grave, R$ 195,00, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o CONTRAN, está havendo uma reclamação de que os motoristas estão tendo dificuldades neste pagamento. Então, agora o órgão analisa se tudo aquilo que já foi feito até agora, por exemplo, aqui em São Paulo, Raposo Tavares, a rodovia Presidente Dutra, Mogi Bertioga, já existe esse sistema de pagamento agora, de pedágio, até mais moderno, que pretende você pagar por aquilo que você andou. Algo que existe na Europa há questão de 30 anos. Você entrava na cabine do pedágio, pegava lá o seu bilhete, e quando você saísse, você pagava por aquilo que você andou. Então, a ideia do pedágio Free Flow é ser as praças mais espalhadas e que você tenha uma justiça por aquilo que você percorre na rodovia. De qualquer forma, então, vai ser feita uma análise, né, portanto, em relação ao CONTRAN, para saber, mas tudo indica, então, que nós teremos anulação das infrações, das multas, e o pagamento vai poder ser realizado até o final de 2026. Mas isso ainda vai ser definido pelo Ministério do Trabalho. Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Jornal da Manhã.
Valeu, Marcelo Matos, um abraço para você. 8 horas e 20 minutos.
Repita.
8 e 20 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história. Desde ajudou a construir as maiores do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que te levou. E veja que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passo, quanta gentileza, eu sou mesmo já. Não penso mais em nada, bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
E podem levar feminicídio. 8 horas e 23 minutos.
Repita.
8 e 23.
Vamos seguir aqui e falar agora dos Estados Unidos e da Venezuela, que voltaram a ter relações diplomáticas depois da prisão do ex-presidente Nicolás Maduro. O Alan Gani vai trazer os impactos para a gente agora. Conta aí, meu amigo, como é que estão essas relações?
Olha só, Ivan. Mais tranquila do que a situação no Irã. Uhum. Então, em certo sentido, a ação do Donald Trump foi bem sucedida porque derrubou o Maduro. Não houve uma queda exatamente do chavismo, mas é um chavismo muito mais alinhado aos interesses norte-americanos. E ao restabelecer essas relações, é claro que há muito interesse econômico em jogo, principalmente na exploração do petróleo. É claro que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, mas de longe não é a maior produtora e nem a maior exportadora. Anos de chavismo destruíram essa capacidade de produção da Venezuela. Mas agora com os Estados Unidos mais próximos, talvez restabeleça essa capacidade de produção.
Porque houve um sucateamento da estrutura para fazer a retirada desse petróleo, né, Alangani? Beneficiar ele e poder garantir que ele chegasse, então, a outras partes do mundo.
É exatamente isso que aconteceu. Agora, é claro que também retomar isso, Evandro, não é da noite para o dia. Até porque as empresas de petróleo, a Exxon e principalmente a Chevron, que já atua lá, disseram o seguinte: olha, a gente quer também garantias para a exploração desse petróleo, que é uma atividade de alto risco, né? Não necessariamente você vai encontrar o petróleo, vai ter uma viabilidade econômica. Então, eles querem basicamente subsídios para poderem explorar e também a segurança jurídica. Eu não quero explorar e daqui a pouco a empresa é nacionalizada, como a gente já viu no passado. Então, tendo essas garantias, aí sim, essas empresas poderiam entrar e explorar novamente a Venezuela. Mas é um investimento de longo prazo.
Nós temos uma ilustração aqui desse fato que o Gani está trazendo para a gente. Está aí, ó. Nosso compromisso está focado em ajudar o povo venezuelano a avançar por meio de um processo em fases, que cria as condições para uma transição pacífica para um governo democraticamente eleito, foi o que disse então Donald Trump a respeito dessa situação.
É claro que isso ele está falando para a comunidade internacional, né? Uma fala bonita, mas a gente sabe que tem interesses econômicos por trás, principalmente relacionados ao petróleo e também marcar posição na América Latina, uma posição geopolítica na América Latina, o domínio, a influência norte-americana.
Essas informações também estão lá no nosso site, jovempan.com.br. A gente tem uma reportagem do nosso Eliseu Caetano que está disponível para você acompanhar. Histórico: Estados Unidos e Venezuela retomam relações diplomáticas depois de anos de ruptura. Apesar da retomada do diálogo diplomático, o cenário político venezuelano permanece incerto. Ou seja, há uma instabilidade política ainda naquele país. E, embora os Estados Unidos agora tenham aberto uma série de portas, não porque os Estados Unidos querem o bem da América Latina, mas porque querem o seu próprio bem, Alangani.
É, exato. Quando a gente fala de geopolítica, né, a gente sempre tem que analisar de uma maneira mais racional, mais fria, entendendo que cada um está buscando os seus interesses, né? Não tem heróis e vilões aí em geopolítica. Agora, esse chavismo mais longo interessa aos Estados Unidos.
Valeu, Gani, até já. Até.
Vamos conversar agora com o nosso especialista em Petrobras, Rodrigo Viga. Vem para cá explicar o anúncio que foi feito pela empresa sobre os lucros que praticamente triplicaram no ano passado, ultrapassando 110 bilhões de reais. Conta para a gente lá, Viga, você que eu estou vendo está ao vivo aí num posto de combustível que tem até fila, né?
É, pois é. Eu não sei se as pessoas estão se antecipando, viu, minha cara Bia, bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, porque ainda guardam também na memória aqueles tempos de desabastecimento, de alta repentina nos preços aqui nas bombas. É bem verdade que eu conversei de madrugada, de madrugada também tem apuração, viu, Bia? com a presidente da Petrobras, Magda Chambriac. Ela disse que a empresa vai continuar observando, vai continuar analisando, não pensa em princípio nenhum repasse para preços de diesel e também de gasolina, embora, segundo a Federação de Combustíveis, a FEComombustíveis, algumas outras distribuidoras que militam, atuam aqui no país, Petrobras atende 70% do mercado de derivados, outros 30% são importados ou produzidos eventualmente por outras empresas. Essas empresas, essas distribuidoras já estão antecipando o conflito lá na região do Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã e estão repassando os combustíveis mais caros para os postos. E aí, isso já pode estar aparecendo em alguns postos de combustíveis espalhados por todo o Brasil. Mas a Petrobras, mesmo com o barril do petróleo operando ali em média em 69 dólares no ano passado, bem diferente do que está acontecendo agora, o Brent está a 88 dólares aproximadamente, uma alta de quase 3%, querendo raspar ali, relar os 90 dólares. E um lucro rodo de aproximadamente 110 bilhões de reais, o triplo daquele observado em 2024, que foi em cerca de 36 bilhões de reais. E aí você vai me perguntar, como é que conseguiu essa mágica com o barril do petróleo bem mais baixo do que em anos anteriores? Vai para lá, mosca, não me atrapalha, senão eu não consigo explicar a Bia sobre a questão do petróleo. Pois bem, no ano passado a Petrobras aumentou significativamente a sua produção de petróleo e gás, aumentou as vendas de derivados, as exportações em meio à guerra. O Brasil se fortalece nesse posicionamento geopolítico global para ser um importante fornecedor alternativo aos grandes mercados. E a China continua sendo a grande consumidora dessa exportação brasileira, com aproximadamente 53% de compras daquilo que a Petrobras vendeu para o exterior no ano de 2025. Qual é o desafio daqui para frente, segundo a empresa? É lidar com essa realidade de curto prazo e ver qual vai ser a perspectiva do barril do petróleo ao longo de 2026. Mas nesse bate-papo que eu tive com a Magda Chambriac durante a madrugada, ela está confiante e disse o seguinte: quem não acreditar na Petrobras vai estar perdendo dinheiro. A Petrobras, um resultado gigantesco, parrudo, robusto, de cerca de 110 bilhões de reais no ano passado, triplo do observado em 2024, minha cara Bia.
Só Rodrigo Viga para trazer tantos números e explicações enquanto luta com uma mosca ao vivo do Rio de Janeiro ali no posto de combustíveis. Eu não vou fazer piada com essa cena porque eu gosto muito de você, tá, Viga? E eu quero outra informação para a gente. Sinal do petróleo. Olha o que mudou depois de uma falha na sonda na margem equatorial. Essa multa é pesada, Viga? Me conta.
É uma autuação, né? Teve aquele problema recentemente lá na campanha de exploração. O que é a campanha de exploração? É para ver se tem petróleo. Ela não chega efetivamente à produção de óleo e de gás. Aí houve uma parada necessária para ajustes no equipamento, na sonda utilizada nessa campanha. O que vazou foi um líquido biodegradável, não tem qualquer tipo de prejuízo, dano ao meio ambiente. A Petrobras retomou no mês passado essa campanha na margem equatorial brasileira e a ANP foi lá, que é a reguladora do setor de petróleo e gás, para ver como é que estavam esses procedimentos e viu que a necessidade de alguns ajustes. Eu conversei com as fontes da Petrobras que me disseram que é apenas ajuste documental, ou seja, em documentos. Essa campanha exploratória continua, segue em curso e não foi novamente paralisada. A multa, se efetivamente ela for aplicada, Petrobras tem aí um prazo de até 90 dias para se justificar, é de 2 milhões de reais. Eu queria muito 2 milhões de reais no meu bolso, viu, minha cara Bia? Mas para a Petrobras, popularmente, 2 milhões de reais é dinheiro de pinga. Com relação à mosca, ela já foi embora. Deixa eu dizer para o pessoal do Ibama, tenho todo o amor e carinho, tanto a flora quanto a fauna. Só dei um chega para lá nela, viu, minha cara Bia?
Tá bom, Viga, pode se defender aí, não tem problema não. Olha, vamos falar também de previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. A Paula Nobre prometeu lá no início do jornal, às 7 da manhã, quando a gente abriu, que ela traria boas notícias. Só que eu estava conversando aqui com ela e parece que já está aprontando chuva para o domingo, Paula Nobre. Como assim?
Pois é, a gente conversou às 7 da manhã faz tempo já é 8h30, olha só.
Mudou.
A gente vai falar sobre frente fria hoje, tá, gente? Uma nova frente fria que chega no final de semana. Hoje tem sistema de baixa pressão na região sul, na região sudeste do Brasil, que já vai causar muitas instabilidades sobre a região. Ali no Rio Grande do Sul, muita chuva, região ali da Grande Porto Alegre também. Chove hoje na capital paulista, chove chove em Minas Gerais, chove no Rio de Janeiro, tem chuva para o Espírito Santo, tem chuva para todo mundo. Mas o nosso grande destaque no que a gente já está de olho é nela. Sobre essa FIA que chega no estado gaúcho. Eu trouxe exatamente a rota desse sistema para vocês acompanharem comigo. Então, olha só. No domingo, essa frente fria avança pelo sul e chega aqui ao estado de São Paulo, com pancadas de chuva e queda na temperatura. A temperatura começa a cair a partir do domingo. Não é uma queda na temperatura muito relevante, tá? A gente não vai sentir um friozão danado, mas a gente já vai sentir um refresco. Na segunda-feira, a frente fria vai seguir pelo litoral, avança por Minas Gerais, Rio de Janeiro, chega ao Espírito Santo à noite. Então, atenção, desde o sul do Brasil, passando por São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, e chega ao Espírito Santo na segunda-feira. Na terça, essa frente fria, ela avança mais pelo Espírito Santo. E aí é na quarta-feira que ela alcança o sul da Bahia. Ou seja, trouxe a rota desse sistema para vocês acompanharem comigo, porque essa frente fria, ela tem uma potência maior para essa época do ano. Não é de costume que ela aparecesse tão forte assim. Então a gente vai ver uma frente fria, um sistema avançando com muita força desde áreas do sul do país até o sul da Bahia.
Chamou okay? atenção isso que você trouxe, Paula, porque começa no domingo até quarta-feira, isso. Vem do Rio Grande do Sul, sobe até ali o sul da Bahia, muito então bem. Ela é bem forte para essa
ela é forte porque ela vai avançando pela costa, ela vai bem costeira e vai subindo. Ela vai chegando até o sul da Bahia. Vamos falar de hoje. Nosso mapa de risco vai mostrar as áreas de instabilidades atuando sobre o Brasil. Sistema de baixa pressão na região sul. Atenção, Rio Grande do Sul, região de Soledade, São Borja. Tem previsão de até 100 milímetros de chuva para hoje sobre essas áreas. Entre hoje e amanhã, a chuva pode ser forte no estado gaúcho. Santa Catarina chama atenção em todo o estado de Santa Catarina, estado catarinense na rota dos temporais, e áreas mais a oeste do Paraná também. Aí tem sul de Minas Gerais. Na próxima semana, gente, entre 200 e 300 milímetros na zona da Mata Mineira. Não deu tempo de secar esse solo ainda, tá? Então, região de Ubá, mais uma vez, na rota dos temporais. Hoje já chove nessa área. Chove também na capital paulista de moderada a forte intensidade, assim como também no Rio de Janeiro. Atenção, Cuiabá com 30 milímetros hoje, Goiás, Distrito Federal também na rota dos temporais. Tocantins também, interior ainda da região Nordeste, ainda com precipitação para hoje. Mapa de chuva, para a gente ver outras áreas também do Brasil, tem Mato Grosso do Sul também, mais ao norte algumas áreas, Campo Grande hoje não chove, tá? A gente consegue ver que Curitiba também não chove para hoje, mas as demais áreas do Paraná, paranaense, tem previsão de chuva. Então, capital paulista, capital fluminense, Espírito Santo, capital mineira ali também, todo mundo com chance de pancadas de chuva para hoje. E aí são aquelas pancadas de chuva ainda típicas de verão. Sobe, olha como é que elas ficam hoje aqui. Tem máxima de 35 abafado. Graus em Campo Grande, muito quente. 29 graus em Cuiabá, 33 graus para você que está em Porto Alegre e 30 graus em São Luís. O que a gente vai ver nos próximos dias, principalmente a partir do domingo, é uma queda nessas temperaturas com a chegada dessa forte frente fria que vem aí.
Perfeito, então. Por enquanto, calor, domingo, chuva, esfria. É o verão dando todas as caras ao mesmo tempo no Brasil. Obrigada, Paula. Até daqui a pouco.
Exatamente. Tchau para vocês. Tchau, Simi. Tchau.
Tchau, tchau. Pessoal, eu chego agora com novas informações sobre o conflito no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel anunciaram uma nova fase da guerra e a intensificação de ataques tanto em Teerã quanto em no Líbano. Aliás, essas imagens ao vivo mostram a Líbano. Há ainda focos de fumaça de alguns locais que foram bombardeados pelo exército israelense. Nós contamos aqui para vocês, ao longo dessa edição aqui do Jornal da Manhã, que os Estados Unidos afastavam a possibilidade de uma incursão terrestre por conta das consequências que isso pode gerar. Mas nesse anúncio feito há poucos minutos ali por integrantes da Casa Branca, eles dizem que Donald Trump não descarta a possibilidade de colocar o exército em ação, caso haja. E o que os Estados sobre essa nova fase da operação? Que ela mira principalmente as estruturas político-econômicas do governo de Teerã. Inclusive, na madrugada desta sexta-feira, novos ataques foram feitos na capital Teerã em estruturas da presidência, algo que ainda não havia acontecido. Há uma necessidade também e uma vontade dos Estados Unidos de tentarem derrubar o regime dos Ayatollahs, que foi implantado há décadas em Teerã e que, segundo os Estados Unidos, colocam a população e a economia do país em risco. E, do outro lado, pretende continuar digamos, na intensiva também, nos ataques, nos contra-ataques, digamos assim, entre aspas, contra Estados Unidos e Israel, e tomando outras medidas que podem prejudicar também os países e outras partes do mundo economicamente, fechando, por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é uma importante passagem para os navios cargueiros naquela região e que, diante do fechamento, pode prejudicar o preço do petróleo e de vários outros produtos que são importantes para as produções no mundo todo, inclusive para o agronegócio brasileiro. Inclusive, eu quero chamar... Diga, Bia, você quer acrescentar algo?
Informação justamente sobre essa nova fase do conflito que deve incluir o uso de bombas gravitacionais de alta precisão contra o Irã. E uma fala, inclusive, da autoridade norte-americana, que é o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, é o seguinte, abre aspas, o poder de fogo sobre o Irã está prestes a aumentar drasticamente. Se vocês acham que já viram algo, apenas esperem. A quantidade de poder de fogo que ainda está vindo, combinada com as forças de Israel, vai se multiplicar sobre o Irã, fecha aspas. Essa que foi uma fala concedida nessa última quinta-feira e que vem justamente ao encontro com o que ocorre neste momento, nessa intensificação dos combates.
Eliseu Caetano, eu quero saber de você, quais são as informações aí direto dos Estados Unidos, meu amigo.
Oi, Cine, oi, Bia, muito bom dia novamente para vocês e para todos que acompanham. Estamos acompanhando ao vivo na manhã dessa sexta-feira a intensificação desse conflito envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã, por outras regiões lá do Oriente Médio. Essas imagens que a gente acompanha a partir de agora na tela mostram Israel bombardeando o Líbano. São imagens ao vivo, direto do Oriente Médio, que mostram esses ataques aéreos intensos, incluindo na capital Beirute, especialmente nos subúrbios sul, a área de forte atuação do Hezbollah. Também no sul do país e no Vale de Beca já foram registradas explosões. Isso começou, escalou nos últimos dias em resposta aos ataques do Hezbollah contra Israel. Israel recebeu foguetes e drones lançados pelo Hezbollah a partir do Líbano. E aí, por sua vez, vem agora a retaliação de Israel. Os principais pontos do que estão acontecendo lá hoje, de acordo com as informações divulgadas agora pela imprensa local, é o seguinte: Israel tem realizado centenas de ataques aéreos praticamente simultaneamente, inclusive registrando a morte aí de comandantes do Hezbollah, incluindo chefes de artilharia e até mesmo o chefe de inteligência. Ambos foram mortos nos últimos dias. Já há, inclusive, também, de acordo com informações da imprensa lá no Líbano, ordens de evacuação massiva em partes de Beirute Sul, justamente essa região no qual quem nos acompanha em vídeo vê as imagens ao vivo. Centenas de milhares de pessoas estão sendo afetadas nas ruas dessa região de Beirute. Já há um corre-corre, trânsito pesado, muita gente tentando sair dessa região, deixar essa cidade. Há muitos prédios destruídos e uma fumaça já visível na cidade. Também há mortes confirmadas. De acordo com as informações da mídia local, mais de 100 pessoas teriam morrido nas últimas horas. Vale lembrar que Israel também avançou com tropas terrestres ao sul do Líbano. São incursões consideradas limitadas pelo serviço israelense, mas seguem crescendo, principalmente para destruir posições libanesas, posições do Hezbollah, e também expandir a presença deles nessa região. Esse conflito que a gente acompanha agora ao vivo na manhã dessa sexta-feira, direto do Líbano, ele tem uma ligação direta com essa guerra, com esse conflito maior entre Irã, Estados Unidos e Israel. O Hezbollah, ele é apoiado pelo Irã, ele é financiado pelo Irã e ele entrou ativamente nesse conflito. O governo libanês está tentando proibir ações militares do grupo, tem pedido, inclusive, ao longo das últimas horas, o desarmamento do Hezbollah, mas até agora o grupo terrorista não ouviu os pedidos do governo do país onde eles estão baseados e seguem apoiando o Irã, lançando foguetes e drones do Líbano para Israel. Inclusive, na nossa transmissão ao vivo agora, a gente mostra o céu de Beirute com explosões e muita, muita fumaça. Vale lembrar que essa situação não é uma situação isolada. O Irã tem atacado países parceiros de Israel e dos Estados Unidos e até países vizinhos a eles, porque eles estão sendo atacados por Estados Unidos e Israel. Então, ao mesmo tempo em que o Irã é atacado, ele ataca, mas de uma maneira não focada. Ele ataca de uma maneira que atinja outros países e países vizinhos, a fim de provocar aquilo que os analistas políticos chamam aqui nos Estados Unidos se convocando toda a região a uma guerra ou a um conflito muito maior do que esse que a gente está acompanhando. A situação de momento lá no Líbano agora é tensa e pode piorar muito rápido, com o risco de uma escalada muito maior no Líbano inteiro. A gente está vendo apenas a parte sul do país, que é a parte onde praticamente ou basicamente o grupo Hezbollah está instaurado, está baseado. É daí, é desse lugar que a gente acompanha nas imagens, por quem está conosco através de vídeo, que eles mandam os mísseis para Israel, que eles atacam Israel, mas agora Israel está atacando de volta e é isso que a gente está acompanhando agora. Na manhã dessa sexta-feira, o distrito de Dahiyeh, que fica no sul de Beirute, uma área que é considerada um dos principais redutos do grupo armado Hezbollah. Israel bombardeia subúrbios de Beirute nessa nova escalada da guerra no Oriente Médio. Segundo as autoridades libanesas, 120 pessoas já morreram, reforço aqui, e centenas de outras ficaram feridas. Agora, o governo de Israel acabou de afirmar que esses ataques de hoje têm como alvo centros de comando e depósitos de armas do grupo, além de instalações usadas para operações militares. Cine, Bia.
Agora, 8 horas e 44 minutos.
Repita.
8h44 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 57 Claro TV, Sky e Direct Vigo. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia. E no mundo todo, Jovem Pan com você em lugares.
Ter uma faculdade é escolher com quem vai ir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
LIDE e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário de Educação. Dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 18h30, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, os serviços buscam surpreender os clientes sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
8:47.
Repita.
8:47.
O Alan Gani, recentemente o Financial Times liberou uma reportagem mostrando que os Estados Unidos não teriam ou teriam uma sustentabilidade ou uma capacidade de manter equipamentos naquela região por no máximo 3 semanas. E aí muita gente até questionou, nossa, até parece, a maior potência do mundo teria apenas 3 semanas de estrutura. A questão é, não é que acabaria toda a estrutura, os mísseis dos Estados Unidos, os tanques e tudo mais. A questão é que ele precisa embarcar tudo isso para aquela região. E ele está também à frente de mais de um conflito. Ou seja, tem toda uma logística que é bastante desafiadora para o país norte-americano nesse momento, né?
Exatamente. Quando a gente fala deste estoque de armamento, seja para ataque ou também para defesa aérea, a gente está falando, Evandro, do estoque naquela região, né? Seja nas bases militares norte-americanas ou seja nos porta-aviões, né? Não significa que é o estoque interno dos Estados Unidos. E aí que a reportagem do Financial Times chama atenção para isso. E aí a gente tem que entender que no mundo real, a questão logística, ela é muito importante. Você mandar mais equipamentos, mais tropas para lá, ou mais soldados, que seja, não é uma coisa trivial, não é da noite para o dia que você consegue fazer isso, você está do outro lado do planeta. Mesmo uma incursão terrestre, que muita gente acha que também é mais tranquilo, não é. Veja, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a preparação para a invasão do Iraque demorou cerca de 9 meses. 9 meses de movimentação de tropas para levar equipamento, para levar tecnologia, armamento e, claro, as próprias pessoas para a região. A guerra do Iraque, que durou aí praticamente 10 anos, houve uma movimentação de 700 mil homens norte-americanos. Não é pouca coisa. Então veja como é complexa uma incursão terrestre e uma operação de guerra. De qualquer maneira, qual que é a esperança do Trump agora? É intensificar esses ataques aéreos para que isso force uma queda do regime. Mas como se daria uma queda do regime? Alguém tem que ocupar o vácuo de poder. Seriam algumas lideranças dentro do próprio Irã. Porque no final do dia, por mais que você faça os ataques por si só não são uma condição suficiente para a queda. Você precisa que alguém ocupe este espaço. Se ninguém ocupa, e aí? Como é que fica? Você, né, aí talvez uma incursão teria toda essa complexidade.
Além do Alan Gani comentando aqui essa escalada no conflito do Oriente Médio, a gente tem também o Eliseu Caetano ao vivo dos Estados Unidos, o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, também nos atualizando sobre tudo isso. Luca Bassani, apesar dessa ofensiva ter crescido hoje envolvendo essa atitude aí dos Estados Unidos junto com Israel contra o Irã, estatisticamente a gente sabe que o Irã reduziu o envio de mísseis com destino ao território israelense. É possível já entender e avaliar esses números de fáveis?
Pois é, Bia, essa questão de falta de munição é algo que pode afligir ambos os lados e no caso do iraniano, é mais dramático porque guerreando sozinhos, não de logística operacional de outros países e dessa falta. De acordo com aquilo que foi revelado pelos próprios israelenses em uma reportagem que saiu hoje de manhã no The Times of Israel, eles dizem que no primeiro dia da guerra os iranianos lançavam cerca de 90 mísseis balísticos contra Israel. Hoje, no sexto dia, é praticamente 20 o número de mísseis, ou seja, uma queda de mais de 70%, além deles terem confirmado que ao longo de quase uma semana os iranianos já lançaram 500 mísseis em diversas localidades e pelo menos 300 lançadores desses mísseis foram destruídos. Portanto, se a gente considerar que a capacidade inicial da guerra dos iranianos era na faixa de 2.500 a 3.000 mísseis, Os israelenses com os americanos dizem que pelo menos 60% dessa capacidade ou já foi gasta ou já foi destruída, o que traz um prognóstico difícil para o Irã, que não consegue se reabastecer nesse momento em que os seus principais parceiros parecem não fazer essa espécie de cadeia entrega de armamentos para o seu território, no caso a Rússia, e também as suas capacidades produtivas severamente afetadas por conta da destruição da infraestrutura dentro do país e o caos político que vive também. Então talvez seja uma guerra de ver quem aguenta mais tempo para determinar o seu desfecho, mas lembrando sempre que guerras são imprevisíveis, quando há muitos agentes envolvidos, exatamente como esse caso, se tornam ainda mais nebulosas as suas conclusões. Portanto, a gente, como sempre, vai ficar aqui de olho para tentar analisar dia após dia qual o momento da guerra que continua intenso no Oriente Médio.
Muito obrigado, Luca Bassani. Estamos de olho, então, em todos os fatos desse conflito, mas também quero trazer para vocês discussões que são importantes aqui no nosso quintal. Uma projeção da Confederação Nacional das Indústrias mostrou que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais pode aumentar as despesas em até 4 bilhões de reais. Vamos, Diogo, e depois um pouquinho com os nossos comentaristas. Conta aí, David.
Pois é, Cine, esse levantamento mostra que essa despesa de R$ 4 ao ano ocorreria por nova